Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente na faixa do 660 do AM, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós abordamos aqui a temática espiritualista em geral, sempre de forma aberta, unindo as informações espirituais de todas as áreas, sejam aquelas do Antigo Oriente, sejam aquelas do Moderno Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente, criativa, amorosa, bem-humorada e muito humana, desenvolvendo então um trabalho de esclarecimento espiritual em cima das saídas do corpo, a aura, os chakras, a imortalidade da consciência e todos esses temas espirituais de que tanto nós gostamos, independentemente da área ou da doutrina, seja essa ou aquela, que a pessoa possa gostar um pouquinho a mais do que das outras. Mas a informação ela está sempre em aberto e com um programa que é bastante heterogêneo, precisamos ter uma abordagem universalista para que possa passar as informações espirituais de forma bem eclética, sem puxar para essa ou aquela doutrina, deixando a informação em aberto e que cada um puxe de bom da informação aquilo que achar que deve e acople dentro da informação espiritual da doutrina que gostar mais e toque a bola para frente, melhore e seja feliz naquele caminho que você escolheu. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Wagner, qual é o melhor método? Eu falo, o melhor método é o seu, é aquele que faz você feliz, que não significa necessariamente que seja o meu método ou do outro. Se te faz feliz e faz você caminhar bem e ajudar a humanidade de alguma maneira, toque a bola, fique ali e seja feliz. Apenas entendendo que tem pessoas felizes e realizadas em outras áreas também, em outras doutrinas, e que não precisam trabalhar necessariamente da mesma maneira, já que as pessoas são bem diferentes no sentido psicológico, físico, sexual, humanitário, cada um tem um jeitinho. O importante é o que você faça seja algo positivo. Bom, ao longo dos anos do programa, e nós estamos aqui na rádio desde 1999, há 8 anos, e com uma audiência muito expressiva, muito legal, e eu quero agradecer vocês que escutam o programa. O nosso programa tem uma audiência muito alta, né? A gente está batendo algumas rádios aí no horário, não é, Evaldo? O Evaldo que está aqui, colega de técnica, que ele expulsou o Tomás, não deixa mais o Tomás fazer o programa. Outro dia o Tomás falou assim: poxa, por que o Evaldo não deixa mais eu fazer o seu programa? Eu falei, ah, vou fazer o quê, né? O Evaldo às vezes está dando um atendimento melhor do que o seu. Melhor o atendimento que você volta para o horário, né? Então, o Evaldo está ali, me deu a notícia boa aí de que a gente está liderando aí o horário, né, de quinta, 19 às 20, isso aí batendo rádios grandes, é uma notícia boa, hein, Evaldo? Tem conteúdo, né? O Ibope está mostrando que o programa está com audiência legal. Bom, ao longo dos anos do programa, de vez em quando eu trago alguém convidado para enriquecer a temática do programa, convidados de áreas diferentes, pessoas que eu conheço, só trago pessoas com conteúdo legal no programa, para dar oportunidade de falar de outros temas, de outras pessoas boas, trazerem seus trabalhos e apresentarem propostas de estudo, de informação, diferente daquelas que eu trago, mas sempre buscando um conteúdo espiritual e humano de melhoria da consciência. E hoje está aqui comigo uma grande amiga, que é a Cláudia Beck, de Curitiba. A Cláudia é terapeuta, ela tem uma clínica holística em Curitiba. Quando eu vou a Curitiba realizar os cursos de projeção astral, de aura, chakras, é na clínica da Cláudia que eu faço os cursos. Tem um grupo muito bom lá, um grupo de pessoas muito bacana. Eu deixo um abraço aí para o grupo de Curitiba quando escutarem a gravação do programa. E a Cláudia, ao longo do tempo, ela desenvolveu várias facetas do trabalho dela. Ela trabalha com o xamanismo, ela trabalha com florais, ela trabalha com o lado psicológico mesmo, com a abordagem clássica de terapia, e eu trouxe ela para falar um pouquinho do trabalho dela e enriquecer o programa da gente. Cláudia, boa noite.
Boa noite.
Tudo bom com você?
Tudo certinho, graças.
Obrigado por você ter vindo aqui no programa, viu?
Imagina, bom, é uma honra.
Primeira coisa, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Como é que você entrou em toda essa área alternativa, essa área holística? Você trabalha com florais, você gosta da parte xamânica, você gosta da parte de Umbanda também, você gosta da parte oriental. Você faz como eu faço, você procura unificar. informações diferentes dentro de um conteúdo integrado, fazendo daquilo um caminho livre e universalista. Conta um pouquinho para nós como é que você entrou nesses estudos.
Bom, foi bem inusitado o meu começo. Eu tenho duas filhas, a Carol e a Grazi, e a Carol, quando tinha 5 anos, ela via espíritos e escutava e tinha muito medo. Então, eu fui procurar um terapeuta para me ajudar a cuidar dela. E quando eu procurei, eu comecei a desenvolver. Ela ficou bem, fechou a clarividência dela, só que abriu a minha.
Espontaneamente?
Espontaneamente. Então, foi se desenvolvendo. Eu comecei a enxergar a aura, os chakras, as doenças, as energias estagnadas, e a trabalhar com a imposição de mãos, né?
E quando você fazia imposição de mãos, você usava algum método, por exemplo, o reiki, a cura prânica, o passe, ou apenas a intuição mesmo de você colocar as mãos e deixar a energia fluir?
Só a intuição.
Tá.
Inclusive, eu comecei os estudos e parei, porque para mim eu estava sempre projetando aquilo que eu lia. Então, eu parei de ler para ver se era intuição mesmo, se eu realmente estava vendo, e era.
E com o tempo você acabou também estudando cura prânica.
Sim.
O reiki, para poder enriquecer
tudo depois.
O que você já fazia espontaneamente.
Veio,
né?
Tudo depois.
E a Cláudia tem um caminho parecido com o meu, porque às vezes alguém pergunta para mim: Wagner, qual é o melhor método, o reiki, a cura prânica, o passe, o jorei? Eu vou repetir, o melhor método é o que deixa a pessoa feliz. E não é para a pessoa ficar comparando o método esse ou aquele, que isso é coisa da arrogância de cada um.
Com certeza.
O importante é o amor que a pessoa passa naquilo que ela faz. O reiki não é superior à cura prânica, que não é superior ao passe, que não é superior à imposição de mãos, que não é superior ao galinho de arruda do preto velho passando uma energia. O lance é o amor que se coloca nas coisas. Mas as pessoas têm a mania de comparar um método esse ou aquele, um é iniciático, o outro é mais aberto. Isso não importa. Talvez a melhor maneira de passar energia seja um abraço que a pessoa dá,
um sorriso,
um pensamento carinhoso. E acontece que muitas pessoas, como a Cláudia e eu, começam a passar essas energias espontaneamente e anos depois é que vão estudar algum método esse ou aquele para poder enriquecer o que já fazia. Então é claro que não vai ficar preso naquele método, porque você já fazia aquilo antes. Você vai enriquecer com um método tal, depois com outro método, para acrescentar no que você fazia. Diferentemente de uma pessoa que não mexe com aquilo, entra no reiki e acha que é só o reiki que é bom, ou a outra que entra na cura prânica e acha que só a cura prânica é boa, e daí por diante. Agora, tem muita gente que já mexia com energias antes e que apenas enriquece com outros métodos o bom trabalho que fazia. E daí faz um mix desses métodos todos e faz o melhor acontecer, né, Cláudia?
Mesmo porque na clínica chegam pessoas de diversas filosofias, diversas crenças. Então você tem que saber um pouco de cada coisa, até para poder ajudar a pessoa, né?
Ô, Cláudia, você quando começou a perceber assim, parapsicamente as coisas, você percebia os chakras das pessoas?
Percebia.
A vibração, os bloqueios.
A vibração de cada um. Uhum.
É. E o que você notava mais? Por exemplo, o conjunto de chakras principais, os 7, topo da cabeça, testa, garganta, peito, barriga, baixo ventre e base da coluna. Na sua opinião, qual é o chakra mais bloqueado, assim, na média das pessoas?
O baixo ventre.
O do baixo ventre, que é o chakra que corresponde à sexualidade, uhum, à troca de energias com outras pessoas. A repressão sexual ainda é muito forte, mesmo numa época de liberdade de informação. A repressão é forte, talvez até o oposto dela, que seja a exacerbação, uhum, também, uhum, seja complicado, né?
Os dois polos.
É, e as pessoas estão muito desequilibradas nessa área.
É o que eu percebo mais. Muitos bloqueios, mas não só na questão moral, sexualmente falando, né? De interagir com o mundo.
Ser
hoje.
Com o mundo em torno.
Exatamente.
Dela.
Exatamente. Não necessariamente na sexualidade, mas interagir com a matéria.
Porque esse chakra é um chakra de fluidez, elemento água, vias urinárias, a filtragem do sangue pelos rins. Então, chakra de grande fluidez. Tudo que reprime e deixa rígido o caráter da pessoa trava esse chakra, e aí não ocorre aquela fluência da energia, começa um super bloqueio ali embaixo,
No
né?
cotidiano.
No cotidiano. É impressionante, eu também
E aí
tenho
isso se
notado isso.
reflete em todos os aspectos, em todos os chakras, mas o desequilíbrio primário é no sexual.
E não é à toa, Cláudia, aqui que no Oriente, tanto no Japão quanto na China, se dá grande ênfase a essa parte inferior do corpo, que é o espaço entre o umbigo e o baixo ventre, que é chamado de Tantien na China inferior, ou chamado de tem um outro nome, Hara, também o centro Hara, que é o centro de gravidade do corpo humano e da expressão humana. Então, os orientais, principalmente os chineses e japoneses, centram muito os seus exercícios nesse baixo ventre, incluindo práticas de artes marciais, como o do Qigong, que centra ali uma bola de energia forte para poder deixar essa área bem equilibrada, né?
Porque enraiza, né?
É,
Na
enraiza. É,
terra.
enraiza na terra e faz viver e fluir de uma forma melhor. Ô, Cláudia, eu sei que você gosta muito de xamanismo. Como é que você entrou assim na praia do xamanismo? Eu sei, inclusive, que você ajuda lá uma tribo de índios do Paraná, você mora em Curitiba, e tem uma tribo de índios lá que de vez em quando você faz campanha, leva alimentos, agasalhos pro pessoal. Como é que você entrou um pouquinho aí na área xamânica?
Bom, a minha experiência na área xamânica ainda está a nível de experiência. Há uns 4 anos atrás eu fui apresentada ao pajé dessa tribo, o Marcolino, é uma tribo Guarani, e comecei a participar das pajelanças, né? E por conta disso eu fui me interessando. O ano passado teve o evento da ONU em Curitiba, de biodiversidade, onde eu conheci outras tribos e outros pajés, né? Então, a minha incursão no xamanismo é mais a nível de ajudar a trazer a cultura indígena de volta.
Um resgate dessa cultura que foi tão machucada, tão violentada ao longo dos séculos, né?
É, eles estão sendo exterminados mesmo, né? E os índios, têm a mãe terra como uma entidade viva.
A consciência ecológica deles não vem de hoje, ela sempre
Sempre
existiu. Essa
existiu, né?
consciência ecológica que o branco está tomando ciência dela da década de 70 para cá e hoje em dia cada vez mais. Há quanto tempo os índios falam isso? Há séculos, né? E agora que as pessoas estão se tocando dessa
E
necessidade.
os pajés de todo o mundo, os xamãs, eles estão muito preocupados. Então, eles se comunicam entre tribos para discutir essa questão ecológica, porque os rios já não têm mais tanto peixe, a água está baixando, as florestas estão desaparecendo e a caça está cada vez mais difícil, né? Isso gera um problema social, porque eles vêm para as periferias das cidades e passam fome do mesmo jeito, né? Então, o índice de suicídio e de alcoolismo é muito grande entre eles. Estão perdendo a cultura, estão perdendo as raízes,
É,
a força.
que coisa ruim isso, né, Cláudio? É, e a parte xamânica também tem um lado espiritual tão bonito na tradição deles, assim, uma coisa forte de ligação com os elementos da natureza, né, que os índios sempre trabalharam bem, e não somente na parte material disso, eu falo na parte energética também, uma consciência de uma energia da mãe terra vinda dos elementos. É, a noção de que os elementos também são habitados por seres invisíveis, aos quais o ser humano pode interagir de diversas maneiras. A magia indígena clássica, né, dentro do xamanismo. Você chegou a ver alguma coisa disso? Resta alguma coisa disso ainda nessas tribos tão massacradas? Ou até isso também está se diluindo?
Lá nos Guaranis do Caruguá, na aldeia Caruguá, não tinha luz antigamente, né? Há uns 2 anos atrás. Então toda a tribo se reunia na Upu às 8 horas da noite para fazer os rezos, para fumar o petanguazinho deles e tal. Só que a luz chegou. E com a luz chegou televisão, chegou rádio, chegou os meios de comunicação. Não que isso seja ruim, porque eles também precisam estar participando da modernidade. Só que a modernidade mata as tradições, porque aí eles não vão mais, porque já tem luz, então eles têm o que fazer à noite. Então eles não vão mais rezar. Esse é o grande problema que a gente está tendo que adequar Não é, não que ele tenha que ficar à margem da modernidade, mas que as duas coisas consigam viver em harmonia, em equilíbrio, né? O que não está acontecendo.
Ô, Cláudia, a sua clínica lá em Curitiba, o bairro é Juvevê.
É Juvevê.
Qual que é o endereço lá da sua clínica?
É na rua Rocha Pombo 272, no
Qual que é o
Juvevê.
telefone de lá?
3013-4431.
Repete.
3013-4431.
Um e-mail de contato, se algum ouvinte quiser entrar em contato com você.
É luzeharmonia@gmail.com.br.
Repete. No
Luzeharmonia@gmail.com.br.
segundo bloco a gente repete os dados novamente para o pessoal anotar. Nós temos muitos ouvintes em Curitiba, né, que escutam um programa online pelo site da Rádio Mundial e outros que escutam um mês depois, quando entram as gravações no site do IPPB, lá onde na Rádio IPPB, onde nós temos os programas anteriores gravados, e aí vão te escutar um mês depois e você vai receber telefonemas e e-mails do pessoal que escutar posteriormente. Ô Cláudia, e o trabalho com florais, né? Você inclusive trabalha com uma colega nossa, a Cláudia também, lá de Curitiba, que faz um trabalho bonito com florais do Cerrado, florais aqui do centro do Brasil. Como é que é o lance dos florais? Como é que você começou a ver a utilidade dos florais? Recentemente, eu trouxe a Irene Pimenta, que é minha amiga, que também trabalha com florais aqui em São Paulo. Ela veio aqui na rádio e falou muito bem dos florais, deu toques muito legais. E ela falou uma coisa interessante. Muita gente pensa que floral é igual um receituário, tipo assim, ah, tô com dor nas costas, qual é o floral que eu tomo? Ela estava contando isso aqui. Pensando, e outros pensam que o floral é algo tipo uma religião, né? E o floral é uma ferramenta, como a acupuntura, como a homeopatia. São ferramentas vibracionais, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os florais, como é que você entrou no estudo dos florais, a aplicação de florais na terapia com seus pacientes, como é que é isso?
Então, os florais, eles funcionam, eles agem na energia sutil. Eles têm uma energia muito sutil. Para que ele possa trabalhar essa dor nas costas, a gente precisa saber qual foi a questão emocional que te deu essa dor nas costas. E o floral vai atuar aí, não especificamente na dor, mas na origem da dor. Eu comecei a lidar com os florais agora, faz o quê? Uns 2 anos. E com os florais da Chapada dos Veadeiros, do Cerrado, que são com a nossa energia. Do Brasil, né? A Chapada dos Veadeiros, as plantas nascem por baixo, tem uma camada de cristal de quartzo que é absurdamente potente, poderosa. Então, as plantas vêm com essa energia, a raiz, a energia do Brasil mesmo, do Cerrado.
Inclusive, poxa, um floral daqui mesmo, talvez a sinergia da energia seja melhor para o corpo do brasileiro que nasce nesse solo, que tem uma sinergia natural com esse solo, talvez seja mais adequado do que os florais aí usados. Todos os florais funcionam, mas talvez aqueles colhidos aqui no país sejam um pouco mais eficazes para o brasileiro.
Eles têm mais a ver com a nossa energia, né? Com a nossa essência.
Ô, Evaldo, já está quase na hora do intervalo. É o seguinte, eu esqueci de dar o nome da música de abertura do CD do. Então, vamos fazer o seguinte: coloca a primeira música de novo, a que a gente abriu um pouquinho, e aí para eu passar o nome para eles anotarem, e aí a gente faz o intervalo. Faz favor. Primeira música.
Thank you.
Essa música que está tocando é a mesma da abertura, é que eu esqueci de dar o nome para vocês. No ano passado eu toquei esse disco aqui até no especial. É um músico chinês, ele toca um violino especial chamado Eru, que é um violino chinês ancestral. Ele se chama Jia Peng Fang, que é o nome do artista. Jia Peng Fang. O nome desse CD se chama Eru. É um CD lindo de música chinesa para meditação, tá? É um trabalho muito legal. E por que eu passei hoje? A pedido de vários ouvintes que vem pedindo para fazer um novo especial de música chinesa. Oportunamente eu vou fazer, provavelmente aí no mês de julho ou de agosto, um ou dois programas aí eu faço e coloco música chinesa para vocês ouvirem. Passo esse CD do Jia Peng Feng ou outras coisas que eu tenho dele, porque a música chinesa voltada para essa área New Age é muito linda mesmo, que é uma música com uma tradição milenar do povo chinês. E antigamente, os mestres taoístas, seguindo toda a tradição do Tao Te Ching, de Lao Tse, depois grandes mestres taoístas como Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, né, já trabalhavam com a questão das energias da música 600 a.C., para vocês terem uma ideia. Então, uma tradição milenar que não é uma música pop popular, não é uma música comum, é uma música que toca o coração e faz pensar em alguma coisa maior do que o próprio ser humano, uma causa maior que os chineses antigos denominaram o Tao, o absoluto, o todo que está em tudo. Vamos para o intervalo? Na volta do intervalo, Evaldo, por que você segurou o CD? Você não vai levar isso para casa, não. Já tem vários lá que você sequestrou, meu. Na volta da vinheta do intervalo, eu já deixei para você um CD da banda inglesa Eirina, se chama The Immortal. Você vai passar a segunda música pra gente na volta da vinheta, tá? Aí é uma música já diferente, um rock progressivo bem legal, até como contraponto, uma New Age chinesa. Na volta do programa, uma baladinha de rock progressivo. E aí a gente volta a bater um papo com a Cláudia Beck aqui. Tá bom, Evaldo? Mas deixa os CDs aí, viu? Então vamos lá.
Someone's grand design of sainthood, childhood, slipping through our fingers. There it is, in black and white, for you to shout out loud. But all those empty promises, just sow more seeds of doubt. Let my vision smother you in heartache. Freezes like the venom from a rattlesnake. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how, the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand, he's waiting. Waiting. Look for me in everything material. I live and breathe philosophy and spiritual escape. You'll find me in the films and in the theaters. The minds of novelists and orators. It really doesn't matter now, the end will be the same. It really doesn't matter how, the world will rise again. There's nothing you can do to stop the river flowing blood. The betting man has played his hand, he's waiting for the flood. Thank you.
Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM. No primeiro bloco, eu conversei aqui com a Cláudia Beck, que é terapeuta de Curitiba, está visitando aqui a São Paulo. Ela veio para um congresso de ufologia que ocorreu semana passada e acabou ficando aqui para a gente fazer essa entrevista para o programa. A Cláudia, que é uma grande amiga que eu tenho em Curitiba. E nesse segundo bloco, Cláudia, eu quero que você fale um pouquinho de um assunto que dói bastante, as emoções. Você, como terapeuta, lidando com pessoas que te procuram, você uma hora vai pegar um cara com uma fobia, uma moça com trauma, o outro com bloqueio, a outra pessoa com desejo de vingança, a outra com problema de raiva presa há muitos anos em relação a alguém ou alguma situação. Sabe, tantos casos diferentes, mas o ser humano é meio parecido assim na sua problemática. E as emoções, elas não são boas ou ruins, são apenas humanas. Boa ou ruim é a maneira como a gente lida com estas emoções. Que a emoção, ela vai e vem, faz parte do ser humano. Como trabalhar isso é que é o lance. Então eu queria que você desse um parecer, assim, ao longo de anos de trabalho, se você pudesse, assim, classificar qual é a emoção mais prejudicial ao ser humano, aquela que causa mais mal por dentro, que mantém a energia bloqueada, atravanca o processo de progressão da pessoa, trava ela, mantém a pessoa com vibrações pesadas, ruins, e isso atrai coisas pesadas do astral para perto dela. Na sua opinião, qual é a emoção mais venenosa que o ser humano introjeta dentro dele mesmo?
É a raiva, né?
A raiva?
A raiva. A raiva bloqueia todas as outras emoções boas que possam vir, né? E a raiva agrega energias negativas, né? Você abre o teu campo energético para que cheguem os obsessores, então vira um círculo vicioso.
Na verdade, né, Cláudio, como clarividente você também percebe isso, muitos espíritos pesados, obsessores, assediadores, às vezes encostam na aura da pessoa e eles não são causadores de nada, eles vêm explorar o buraco emocional que encontra na pessoa, que é como se fosse um alimento vibracional para eles, um rango energético que eles começam a explorar. Você também vê isso?
É, e um alimenta o outro, né?
Fica um processo de simbiose. Né? Um alimenta e retroalimenta um ao outro. É uma parceria invisível complicada, hein?
É verdade. E um outro sentimento que eu vejo muito também em consultório é a solidão, né?
Solidão?
As pessoas sofrem de solidão.
Agora, a solidão tem vários aspectos, né? Às vezes tem uma pessoa, mora com a família numerosa e se sente
só.
Então,
a pior solidão.
Então, solidão, na verdade, é um estado de consciência. É diferente. Solidão de você, por exemplo, ficar sozinho, que também é uma necessidade, às vezes, da pessoa...
Por opção,
por
né?
opção estar sozinha. Tem gente que está sozinha, mas não está solitária.
Exatamente.
E tem gente que está acompanhada e se sente na solidão. Então, solidão é um estado de consciência da pessoa. E o que você acha que causa a solidão nas pessoas, Cláudia? É óbvio, se é uma pessoa que às vezes está abandonada e tal, sentir um pouco só é normal, mas quando aquilo é crônico e a solidão aparece, mesmo quando tem gente próxima, o que você acha que causa isso na maioria das vezes?
É o corre-corre, né, do dia a dia. As pessoas não param mais para se colocar no lugar da outra. Elas pensam para si, é sempre para si, para si, para si. Então, isso vai gerando um campo que te isola. Você não você pode estar com milhares de pessoas à sua volta, mas você está sozinho, está sofrendo com isso.
E a solidão, às vezes, também, não pode vir, Cláudia, em alguns casos, do medo da pessoa se expor, de se expressar, e às vezes ela forma um casulo de autodefesa por algum motivo.
Com certeza,
e não permite a entrada de outro ser humano na emoção dela, porque quando você permite a entrada de outro ser humano, você fica vulnerável.
Com certeza.
E aí, como autodefesa, a pessoa se tranca para manter uma casca emocional para se autopreservar.
É bem assim que acontece.
Acontece isso, né? Uhum. Cláudio, outra coisa. A autoestima das pessoas, oscila muito. As pessoas dizem assim, olha, eu estou bem porque aconteceu algo bom, eu estou mal porque aconteceu algo ruim. Então as pessoas ficam ao sabor das circunstâncias. E isso é um problema, porque as circunstâncias variam mesmo ao longo dos ciclos da vida, tem época de alta, época de baixa. E talvez o importante seja a gente ter maturidade para saber conviver com todas as épocas, né? Na época da baixa, você ter uma reserva da época alta para superar o momento de queda e novamente subir, descer e subir, mas manter uma média por dentro.
Porque na realidade, esses altos e baixos são os seus aprendizados, né? Você só aprende tendo as duas experiências, o bom e o ruim.
Então a gente não pode ficar submetido ao que acontece de bom ou ruim. A gente precisa arranjar um centro de equilíbrio dentro da gente para conviver com todas as possibilidades e para cada caso a gente ter a maturidade e sabedoria de resolver cada situação e aprender a lição que cada situação traz, seja algo bom ou algo complicado, não é?
Eu vejo assim no seguinte aspecto. Para mim, o bom e o mal sempre é bom.
Certo. Se você
Porque
souber tirar a lição daquilo.
Porque me traz o aprendizado.
Sim.
Né? É sagrado. Todos os momentos da vida, bons ou não tão bons, são sagrados. Porque fazem parte da sua história. Não é?
É. E as pessoas, devido a tantas coisas que acontecem, e a pressão da vida moderna, a crise econômica, a crise social, violência, falta de perspectiva, todas essas coisas, fora o vazio de dentro, o vazio consciencial e espiritual, isso tudo deixa as pessoas muito amortecidas, dentro de uma hipnose coletiva, com um grau de consciência abaixo das coisas, e isso causa uma autoestima pequena.
Uhum.
Então, eu tenho colocado aqui em alguns programas, essa é uma preocupação que eu tenho, de sempre estar tentando, de alguma maneira, ajudar a levantar a autoestima das pessoas. Porque com a autoestima elevada, você consegue superar momentos difíceis. Porque você descobre que o teu estado de consciência é seu, independe do que acontece fora, de bem ou de mal. É seu. Você precisa estar com a autoestima, mesmo nos momentos piores. Porque a única coisa boa que você tem para superar a crise que está rolando. O que você recomenda, por exemplo? É claro que isso é muito genérico, tem muitas causas, mas chega uma pessoa lá na sua clínica com autoestima baixa, algumas nem querem viver mais, querem desistir, pensam até em ceifar a própria vida, não tem perspectiva, vou estar magoada com isso, não quero viver, ou não vale a pena. Como é que se levanta o astral de uma pessoa assim, Cláudia?
É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Na clínica, eu trabalho muito mais na energia, né? Então, aumentando a frequência da pessoa para que ela possa ver que as coisas não são tão ruins quanto ela pensa ou como ela está vivendo naquele momento, né? E como que se aumenta a frequência energética?
Seria isso que eu iria perguntar para você.
É através do amor, né? O amor incondicional se transforma em energia vital para as pessoas que estão precisando. Então, o que eu procuro passar para as pessoas é amor, é carinho, é compreensão, é um sorriso, é saber que elas têm alguém do lado quando precisam.
Alguém para conversar, alguém para dar um suporte. E aí entra também a questão dos florais que você pode aplicar se achar necessário, o lance da bioenergia que você pode passar,
a cromoterapia, né?
Aí entra um conjunto de ferramentas holísticas que você usa.
Com
né?
certeza, mas eu acho que o mais poderoso de todos esses instrumentos é tentar transmitir para as pessoas o amor, porque na minha visão, nós viemos nesse mundo para aprender a amar, mas não é o amor de mãe e filho, homem e mulher. É o amor e o respeito pelas pessoas, pela natureza, pela vida, pela morte, por todos os aspectos bons e ruins que nós passamos. Porque o aprendizado é esse, amar.
Certo. E esse amar é uma coisa que praticamente é desconhecido. Porque todo mundo que você fala em amar, logo puxa para o relacionamento humano esse ou aquele. E, de repente, amar a vida, a oportunidade de estar vivo, se expressando, a existência como um todo, talvez seja o grande aprendizado, né? Assim, a amar de uma maneira... Assim, que, veja, é difícil expressar isso, Porque quem sente esse tipo de amor não tem nem como explicar para o outro.
Não tem palavras para
descrever. Não tem palavras para explicar. E é talvez por isso que os grandes mestres aí da humanidade, Buda, Jesus, Krishna, esses caras falavam do caminho do coração, do amor, do perdão, porque isso tudo abre a consciência e faz pensar em alguma coisa maior. Porque o ser humano é muito maior do que o que apresenta. Eu, você, o ouvinte, qualquer pessoa, é muito mais do que apenas uma pessoa. É uma consciência imortal, estelar, vinda de outros orbes, outros planos, e aportada num corpo físico para mais uma vida. Nós somos eternos, consciências, partículas divinas, centelhas de Deus, acopladas num corpo humano para viver uma experiência humana. Então tem aquele ditado que diz o seguinte: eu não sou um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. Então, talvez, se a pessoa tivesse um pouco mais de noção, de autoconsciência, dela própria como espírito ou como consciência universal, ela não teria nem motivo para deixar a autoestima cair.
Com certeza.
Percebendo essa grandeza que ela carrega dentro da gente. É igual uma pessoa que porta uma herança dentro do coração, uma herança divina, e ao mesmo tempo não tem a chave para abrir.
Para
trazer a riqueza para a vida dela e fica pobre demais. E aí procura, às vezes, só na parte material, a compensação desse vazio da riqueza que ela tem por dentro.
Que nem
né?
sempre vem, né? Daí vem
que
as
nem
frustrações.
Sempre, exatamente, né? Talvez por isso um dia Jesus ensinou o seguinte, de que vale a um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma.
É.
Ou seja, se perder a essência, você não consegue mais realização em coisa nenhuma, né?
É. E a grande chave para esse caminho, eu acho, é o respeito entre os seres, né? Você saber colocar no lugar do outro para realmente sentir o que o outro está sentindo numa discussão, num momento de adversidade, né? O respeito. Eu acho que o amor incondicional começa pelo respeito às pessoas, à natureza.
Evaldo, o Patinho Rafael entrou aí no ambiente. O que foi que o Patinho Rafael falou para mim e para a Cláudia no início aí sobre Deus, que eu achei super legal? Fala aqui para os ouvintes. Não, por que não pode? A chefa vai puxar a sua orelha se você der um tiquinho assim, uma participação especial de 10 segundos. Então, eu cheguei aqui e apresentei o Patinho para a Cláudia. Falei, faz o Patinho aí. E o Patinho falou um negócio super legal. Repete o que você falou aquela hora pra gente. Patinho, faz favor. Qualquer coisinha, eu peço à diretoria da rádio, a culpa é minha dele estar entrando no programa. Então não deem bronca nele, é uma coisinha legal que ele vai falar aqui. A participação especial. Vai.
Como que eu falei, Wagner, que o Papai do Céu é a força superior que carrega o nosso coração. Mas as pessoas não percebem. Ficam preocupadas só com bobagem, com machascão. Aí a força do mal pega a pessoa.
Você tá vendo, Cláudio? Nós temos um patinho aqui altamente
sábio.
Espiritualizado, né? Um sábio reencarnado. Ô, Patinho, inclusive as más línguas andaram falando que esse patinho já não é mais o mesmo de antes, que virou um marreco.
Não, na primeira vida eu fui um burro. Na segunda vida eu fui um papagaio. E agora eu sou um pato.
E na próxima?
Eu vou ser um marreco.
Marreco é na próxima.
Na próxima vida.
Tá certo. Patinho, deixa um beijo, um abraço para as crianças que estão ouvindo o programa.
Bom, quero deixar um beijo com muito amor para todos os idosos também.
Os idosos também.
Sabe por quê? Porque as pessoas abandonam os idosos. Ah, você é velho. E não pode.
Isso aí.
Fica com todo mundo com amor, tá bom?
Tá bom.
Fofo, tchau.
Obrigado, Patinho. Ô, Cláudia, deixa novamente o endereço da sua clínica lá de Curitiba, por favor.
É Rua Rocha Pombo, 272.
Qual é o telefone?
3013-4431.
O seu e-mail?
É luzeharmonia@gmail.com.br.
Lá no seu espaço, você também tem algumas palestras e leva várias pessoas para fazer curso e palestra, eu inclusive.
Uhum.
Né? E você tem palestras variadas lá sobre diversos temas. Eu sei até que tem um grupo de estudos
que
se reúne uma vez por semana. Se as pessoas quiserem participar, elas podem ligar e ir lá assistir
com
uma
certeza,
reunião.
Com certeza, com certeza. São sempre as segundas-feiras, às 19 horas. Então dá uma ligadinha.
Dá uma ligada antes, que de repente alguém de Curitiba está escutando o programa e tá à procura de algum lugar legal para ir. Então lá a Cláudia tem umas reuniões espirituais com o pessoal bem legal também. Ô Cláudia, e na questão assim espiritual, o que você tem observado assim também nas pessoas, né? Porque você é uma pessoa que frequenta vários lugares, você vai na Umbanda também, né? E você sempre teve envolvida com toda essa temática. Dentro dos caminhos espirituais, pouco importando a linha, tá? O que que você tem observado? Você tem observado que as pessoas trilham a senda espiritual por amor, por estado de consciência interno, ou as pessoas buscam na espiritualidade apenas uma muleta psicológica, uma doutrina para evitar que ela pense nos próprios problemas, sabe? Um lugar para ir e não um estado de consciência, mas algo para ir, deixou ir ali. O que que você tem visto? As pessoas estão mantendo a espiritualidade como estado de consciência por dentro, ou para elas a espiritualidade é um negócio fora, um lugar aonde ela vai?
Deveria ser um negócio para dentro, né? Que as pessoas se voltassem para a sua espiritualidade pelo amor, pela busca. Mas não é isso que acontece. O que eu vejo é as pessoas procurando pela dor. Lógico, a maioria, não todos, mas elas vão procurar a espiritualidade pela dor, por problemas que estão passando no momento. Acabam ficando, né? E vão e começam a trilhar o seu caminho dentro da espiritualidade. Mas é uma coisa meio que inconsciente, ela não traz isso para a consciência. Ela traz para a resolução dos seus problemas. E não como uma busca de alma.
Certo. Quer dizer, por isso que está cheio de gente dentro dos grupos espirituais não realizadas. Quer dizer, elas não foram ali por amor a um tema espiritual. Na verdade, a maioria está usando como escora, como preenchimento de alguma coisa e não como estado de consciência. E estaciona dentro de um caminho espiritual como se fosse apenas mais uma religião, né,
Com
Cláudia?
certeza, porque esse conhecimento que elas trazem, se não é transformado em ação, fica estagnado. E às vezes até começa a atrair mais negatividade para elas próprias, porque elas não estão colocando em prática no seu dia a dia o que a espiritualidade está tentando passar.
Então, isso é a energia que fica presa, porque esse conhecimento ficar na cabeça só como conhecimento, mas não desce para o coração para aquecer na vida, é a pessoa vai na reunião tal, fala isso, mas não dá bom dia para o vizinho ou para o
Exatamente.
porteiro. Fala tanto de espiritualidade, quando morre alguém, ela é a primeira a despencar como se fosse um materialista estranho daqueles, né? Quer dizer, um discurso espiritualista, uma frequência espiritualista em algum lugar e uma atitude pior do que a de um materialista na prática. É
É
uma
verdade.
distorção evidente, né? Você está dizendo que já está acabando? Você viu, ele adianta o relógio. Ó, tá vendo? Já está acabando. Ele tem esse péssimo hábito. Eu acho que eu vou pedir para trocar o Tomás voltar. Porque você adianta 2 minutos, ele adianta 5? Ou então não. Então fica aí. Acho que eu vou pedir o Lucas, que adianta só um. O Lucas adianta 6. Tá certo. Cláudia, você viu como passa rápido?
É
Olha,
impressionante.
rapidinho, né? Bom, deixa aí um último recado aí para os nossos ouvintes. Alguma coisa que você queira passar?
Eu gostaria que as pessoas pensassem mais em amar o seu vizinho, em amar o seu cachorro, em expandir essa energia do amor, para que nós todos possamos chegar a um pouquinho da iluminação que tiveram os nossos mestres.
Legal, obrigado por você ter vindo, viu, Cláudia?
Imagina, eu que
Obrigado mesmo.
agradeço.
É, escuta, termina com a música chinesa. Dá tempo? Não dá, tá, não dá tempo. É claro, você adiantou o relógio, tinha esquecido. Gente, brigadão pela audiência de vocês. Telefone de contato aqui em São Paulo, 6163-5381. E o nosso site, www.ippb.org.br. Telefone de novo, Evaldo? 6163-5381, aqui no bairro do Ipiranga, onde eu faço as palestras todas as sextas-feiras gratuitas e onde tem também diversos cursos. Gente, um abração para vocês, muito obrigado aí pela audiência, até mais.